Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e a gente está de olho na evolução da safra aqui no Brasil. Mais do que isso, as colheitas, o avanço das colheitas. E nada melhor do que checar o que está acontecendo no principal estado produtor de soja do país, que é o Mato Grosso. Esse ano, a expectativa é de que o estado produza mais de 35 milhões de toneladas de soja. Para atualizar esses números para a gente poder entender como a evolução da colheita deve acontecer nos próximos dias, nosso convidado é o Cleiton Gauer. O Cleiton, ele é gestor técnico lá do IMEA, está aqui com a gente já para nos ajudar a entender a evolução aí dessa colheita. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando sobre a colheita aí no Mato Grosso. A gente já tinha dado aí o start da colheita no começo, no final do mês passado, mas era aquela colheita de área irrigada, muito incipiente, muito devagar ainda. Mas dá para dizer que a colheita começou de fato? Cleiton, seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexander. Um prazer estar conversando com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Realmente começou a colheita. Desde o início de uma semana virada do ano, a gente começou a ter os primeiros reportes, mas ainda está bastante devagar olhando para o estado. Se a gente olhar para até a última sexta-feira, a gente alcançou 0,8% da área colhida no estado. Então, se a gente comparar com a safra passada, está bem atrás. Então, a gente está olhando em torno de 5 pontos percentuais de atraso, mas que já era esperado, olhando principalmente como foi a evolução da semeadura aqui no estado. O atraso das chuvas, aquele início bastante lento, que culminou nesse resultado agora que tende a ganhar seriedade nos próximos dias aqui em Mato Grosso.
É uma área colhida 0,8% de qual tamanho?
Certo, a gente está falando de 10,3 milhões de hectares
10,3
estimados para
milhões
isso.
de hectares de soja plantado no Mato Grosso, que tem o potencial de produzir mais de 35 milhões de toneladas esse ano de novo, então, Cleiton.
Sem dúvidas, a gente está acompanhando esses valores, estamos até atualizando essas informações agora com o mercado, mas a estimativa que a gente tinha em dezembro, e olhando principalmente para a questão climática naquele momento, naquele período, e as previsões que tinham para a virada do ano, a gente ainda continua com a previsão de 57 sacos por hectare, o que dá uma produção aí de torno de 35 milhões e meio de toneladas de soja em Mato Grosso, mas que precisam ser validados e acompanhar principalmente essas primeiras lavouras aí que acabaram sofrendo, digamos assim, mais por conta do clima, e principalmente quando a gente está falando do estado, que é muito grande, tem uma área relevante e que o clima impactou de formas diferentes dentro de Mato Grosso. Então agora a gente vai começar a rodar o campo, fazer as amostras de campo e levantar as informações com o mercado para realmente confirmar qual vai ser esse resultado produtivo, digamos assim, do estado.
Essa média que você citou de 57 sacas, por hectare, ela está um pouco abaixo da média do ano passado, que foi de 59 sacas por hectare. Nessa projeção, vocês já, contabilizam aí uma retomada das chuvas, ou ainda não, e, portanto, ela ainda pode ser corrigida, Cleiton?
Certo. Naquele momento, a gente fez a atualização de dezembro em relação a novembro, principalmente mensurando o impacto das chuvas. Até o mercado esperava mais movimentação naquele período, mas por conta das previsões e principalmente dessa janela de semeadura ter deslocado um pouco para frente e o período de definição, digamos assim, da produtividade ou de grande parte das lavouras, definindo a produtividade no estado, empurrado para a última semana de dezembro, para as primeiras semanas de janeiro, e as previsões de chuva naquele momento apontavam para uma melhora, digamos assim, a gente já contabilizava as informações. Então, que culminou nesses 57,4 sacos por hectare.
Então já está meio que previsto nessa produtividade essas chuvas que aconteceram.
Sim, esse foi o levantamento e os sentimentos dos analistas naquele período. Agora resta confirmar se realmente levantar essas informações e confirmar se o sentimento estava correto naquele período.
Muito bem. E o IMEA esse ano está indo a campo para aferir aí as informações. O que que tem de diferente na coleta de dados, Cleiton?
Sem dúvida. Então, por mais sempre buscando uma metodologia de excelência, buscar mais informações para consolidar e confirmar os números que a gente estima aqui, esse ano a gente vai rodar algumas regiões para fazer levantamentos amostrais de campo e confirmar, ou ter mais uma informação de validação de toda a micologia que a gente levanta anualmente. Então, as equipes vão rodar o campo agora, realizando amostras, seguindo uma metodologia nova, para validar essas informações e ter uma confirmação realmente de quanto Mato Grosso produziu de soja.
Muito bem. E a gente tem, como você bem já destacou, a colheita em menos de 1%, 0,8% das áreas esperadas aí. Mas tem região mais adiantada que a outra? Enfim, como é que está essa relação entre as regiões do estado?
Perfeito. Se a gente olhar para as regiões do estado, a região mais adiantada é a oeste. Então, naturalmente, é uma região que opta sempre plantio de algodão segunda safra e tem realmente uma semeadura mais antecipada no começo. É um pouco, ainda, se a gente olhar para o volume, que a gente tem considerado no estado 0,8, é um pouco acima, 1,54% adiantado. Logo na sequência, tem a região médio norte e norte do estado, que também seguem logo na retaguarda, mas ainda não distancia muito uma região da outra por conta desse início realmente retardado se comparado com os anos anteriores.
Muito bem, mas oeste sai na frente, mas pelo andar da carruagem, já que você tocou no assunto de que o oeste é mais focado no plantio do algodão, já dá para imaginar o que vai acontecer com a safrinha, Cleiton?
Certo, que a gente olha realmente para o estado como um todo, então essa semeadura acabou postergando, digamos assim, a janela de colheita no estado. Então a gente deve ganhar celeridade na virada do mês, início do mês de fevereiro. Então que deve ganhar realmente velocidade e ter mais liberação, digamos assim, de espaço para a semeadura de milho, que tende, ou digamos assim, para a safrinha de modo geral, que tem que se intensificar nesse período. Então, vale acompanhar, a gente traz e ó, sempre fica monitorando isso muito de perto, principalmente com os meses chuvosos aqui no estado, janeiro, fevereiro, que é bastante chuvoso, de como vai ser o clima, se a colheita vai conseguir evoluir de uma forma mais veloz, digamos assim, e como que vai ser essa velocidade de semeadura logo na sequência para o estado de Mato Grosso. Olhando para a questão de produtividade, ainda é difícil afirmar, então, principalmente porque a gente está falando de uma janela que ainda está por se definir, digamos assim. Nós temos algumas previsões que apontam alguns cenários possíveis no estado, mas olhando para essa janela de semeadura que tende a empurrar, principalmente para a virada de fevereiro, início de março, algumas áreas, principalmente vai ser primordial as definições das chuvas no mês de abril aqui em Mato Grosso para definir produtividade de milho.
Qual que seria a janela ideal de plantio aí, normal?
Olhando normalmente no estado de Mato Grosso, o ideal é sempre até meados do final de fevereiro. Então, realmente, se a gente conseguir semear ali até o dia 20, 25 de fevereiro, a gente tem uma janela, tem um período de desenvolvimento dentro de uma
Ideal.
janela de chuvas ideal. Qualquer área semeada à frente disso, não é que não tenha um potencial produtivo. Tem, só
Mas
que vai
daí.
depender e o risco climático lá na frente já é muito maior.
Depende mais das condições climáticas, tanto de chuva quanto de temperatura, né?
Exato. Exato. Principalmente que a gente, um clima de segunda safra que oscila bastante, um cessar de janelas, uma antecipação de cessar de chuvas lá na frente, corre e traz um risco bastante grande para a segunda safra.
Mas qual que é o número que vocês estão trazendo aí, pelo menos como projeção?
Certo. Se a gente olhar para a série histórica, a gente principalmente olha para a questão dos rendimentos, a gente está olhando por conta também desse atraso, já está projetando uma produtividade menor, mas que aí vai ter muito chão até lá. E nesse momento a gente projeta 106 sacos por hectare de milho de produtividade aqui em Mato Grosso.
E para uma área?
Para uma área de 5,7 milhões de hectares. Uma produção, isso vai dar em torno de 36,3 milhões de toneladas no
Pode
estado.
ser até maior que a soja, então,
Sim.
em
Tem um
termos de volume.
potencial, principalmente por conta desse aumento de área.
Muito bem. Enfim, você bem colocou aí, são projeções ainda. É preciso saber como vai ser o andamento do plantio e o comportamento do clima para ter uma projeção mais assertiva. Mas, de qualquer forma, é um número muito interessante, até em função do momento, né? Uma ampliação de 5% na área é considerável, não, Cleito?
Sem dúvida. Então, principalmente o mercado no ano passado, a questão de comercialização antecipada de insumos e comercialização de produto dão sustentação E o produtor realmente estava se preparando para esse aumento de área. Então, agora realmente é como que vai se consolidar a questão climática para a gente ter uma definição da produção mato-grossense desse ano.
Muito bem. Você falou que o ritmo da colheita deve se intensificar a partir de fevereiro, mas quando que a gente pode considerar a consolidação da safra? Voltando aí para a soja, um pouquinho para a soja, Cleito.
Olha, eu acredito que se a gente olhar para o desenvolvimento, a gente tem uma consolidação, questão de clima, digamos assim, para definição de produtividade. O mês de janeiro, agora nas próximas 2 semanas, a gente tem uma definição, a gente vai fechar basicamente o potencial produtivo do estado. Grande parte das áreas já vão ter consolidado as suas produtividades e realmente vai ter só a confirmação lá na hora da colheita.
Comecinho de fevereiro, então, já vai dar para ter uma ideia de média e, a partir daí, a evolução da colheita vai definitivamente mostrar se esses números estão alinhados, certo?
Creio que sim, creio que sim.
Muito bem. Muito bom, Cleiton. Muito obrigado pelas informações. Portanto, um início ainda complicado e atrasado. Quando a gente compara com anos anteriores, esse atraso chega a ser de quanto tempo, Cleiton?
Na questão de andamento de colheita,
É.
5% em relação ao ano passado. Se a gente olhar a média dos últimos 5 anos, está em torno de 4%. 4 pontos percentuais.
Atrasada, de atraso.
Atrasado.
Tá. Ou seja, realmente tem um atraso aí por se confirmar em função do atraso que a gente viu lá no plantio lá atrás. De qualquer forma, a gente agradece a sua informação e a gente vai continuar acompanhando aí as informações do IMEA. Tem relatório novo para sair, não tem?
Sim, hoje a gente tem os relatórios boletins semanais, que a gente retorna na divulgação nesse início de ano. E hoje sai o reporte ou o andamento da comercialização no mês de dezembro. Então vai ter o reporte das vendas realizadas aqui no estado.
E o que que você pode adiantar para nós aí?
Vou deixar, a gente deve sair daqui uns 15 minutos, a gente deve ter informação no site, mas a gente teve algum reporte de andamento de comercialização, principalmente da safra futura. Então, os produtores já se organizando, pensando principalmente lá na frente e aguardando as definições aí da hora da colheita para começar a se movimentar principalmente no disponível.
Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente traz os números. O Cleiton já adiantou que houve um avanço, então, da comercialização.
Sim, principalmente olhando para o futuro, a gente realmente observa a movimentação do produtor, principalmente a organização e tendo uma antecipação na questão principalmente de riscos, ter uma organização. Para comercialização, tem um travamento de custo, a gente observa já o produtor pensando, nesse sentido e se movimentando com a questão de vendas lá para a safra 21-22.
Legal. Vocês viram que eu tentei, mas a gente vai aguardar o relatório de comercialização que sai daqui 15 minutos, né, Cleito?
Exatamente.
Então tá bom. Assim que o relatório sair, a gente já aproveita e já anexa também, junto com a entrevista do Cleiton, para ficar uma informação completa para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro, muito obrigado por enquanto e a gente volta a se falar atualizando os números dessa safra que promete, Cleiton.
Com certeza, a gente está acompanhando de perto, realmente tentando trazer a maior informação possível para tentar dar uma lucidez para o mercado de como está a produção aqui no estado de Mato Grosso. Então a gente sempre agradece esse espaço, fazer esse bate-papo e trazer essa informação para o mercado de um modo geral.
Legal. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, até.
Tá aí, Cleiton Gauer, do IMEA, aqui com a gente atualizando os números da colheita. Colheita que ainda está muito no início, 0,8% da área de 10,3 milhões de hectares. Portanto, pouco andou aí a colheita no estado. Ele acredita que até o fim de janeiro a gente tem uma consolidação aí da safra em termos de média de produtividade e que a partir de fevereiro a gente já consiga ganhar ritmo, né, no andamento aí da colheita com volumes maiores de soja sendo ofertadas para o mercado. De qualquer forma, entre as áreas mais adiantadas, as regiões mais adiantadas, o oeste do estado tem 1,54% de de área colhida, é o estado, é a região mais adiantada na colheita, seguido pelo Médio Norte, região Médio Norte, com 1,16% de área colhida, e o norte do estado com 1,10% de área colhida. As demais regiões, todas aí abaixo de 1%. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a audiência. Convido para continuar com a gente, afinal de contas, temos muito mais informações para vocês no site. E como hoje não temos a referência de Chicago, a referência dos preços lá na Bolsa de Chicago, a gente optou por não fazer a análise de fechamento do mercado. Mas a partir de amanhã, análise de fechamento com os analistas trazendo as novidades, as variações e as explicações das movimentações de preços lá na Bolsa de Chicago. Grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima.